Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano.
Bom dia. Iniciamos o boletim deste sábado, 29 de março. O Papa apresenta leve melhora e reza pelas vítimas em Mianmar. Os detalhes com Silvonei José.
A sala de imprensa da Santa Sé atualiza as informações sobre o estado de saúde de Francisco, convalescente em Santa Marta. Há melhoras nas habilidades motoras e na respiração, bem como no uso da palavra por parte do Papa Francisco, que está convalescendo há 6 dias na Casa Santa Marta, após 38 dias de internação no Policlínico Gemelli. O Santo Padre foi informado hoje do terremoto de magnitude 7,7 que atingiu Mianmar e parte da Tailândia, causando danos, desastres, mortos e feridos. O Papa foi informado sobre o terremoto em Mianmar e está rezando pelas muitas vítimas, informa a sala de imprensa. A situação do Papa é estável, com ligeiras melhoras em suas funções respiratórias e motoras, e também no uso da fala, informa ainda a sala de imprensa. A redução gradual da oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais durante o dia continua, e a redução também começou à noite. Na quarta-feira, o Papa foi submetido a exames de sangue e os valores dos exames pareceram normais. Os dias do Papa no segundo andar da Domus Vaticana são passados entre terapias, orações, descanso e algum trabalho, com os dicastérios enviando documentação. Todos os dias, Francisco concelebra a missa na capela particular no segundo andar da Casa Santa Marta. No momento, ele não recebe visitas e está circundado pela equipe médica e de saúde, que o assiste 24 horas por dia e atende às suas necessidades. Estão presentes, é claro, os secretários particulares. À distância, Francisco, como havia feito no Gemelli, com os exercícios espirituais da quaresma, acompanhou a pregação proferida pelo padre Roberto Pasolini, pregador da Casa Pontifícia, na manhã desta sexta-feira, na Sala Paulo VI. Quanto à programação para os próximos dias, o Ângelus de domingo será transmitido como nos domingos anteriores, com o texto escrito da meditação. Não são esperadas novidades no momento, como uma aparição do pontífice, como foi o caso no domingo passado, dia em que deixou o hospital. Não há indicações para celebrações da Páscoa, para as quais o calendário foi divulgado ontem. Os detalhes, em particular sobre a bênção Urbi et Orbi, serão vistos mais adiante, com base nas melhoras do Papa.
Pesar do Papa pelo terremoto em Mianmar e na Tailândia e pelos incêndios na Coreia. Raimundo Lima.
O Papa Francisco está profundamente triste com a perda de vidas humanas e a devastação generalizada causada pelo terremoto no sudeste da Ásia, que atingiu Mianmar e a Tailândia. O abalo sísmico de magnitude 7,7 graus na escala Richter devastou amplas áreas dos dois países e causou mortes e ferimentos. Em um telegrama de condolências assinado pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin e endereçado às autoridades eclesiásticas e civis birmanesas e tailandesas, o pontífice oferece orações sinceras pelas almas dos falecidos e a garantia de sua proximidade espiritual a todos os afetados por essa tragédia. O Papa também reza para que os agentes de socorro sejam sustentados pelos dons divinos da fortaleza e da perseverança em seus cuidados com os feridos e desabrigados. Novamente, em um telegrama, também assinado pelo cardeal Parolin e enviado às autoridades civis e eclesiásticas locais, o Papa expressa sua preocupação com a ameaça à vida e com os causados pelos incêndios generalizados em várias partes da Coreia, que afetaram particularmente as áreas florestais. Na mensagem, Francisco confia às almas dos falecidos à misericórdia amorosa de Deus Todo-Poderoso e envia sinceras condolências àqueles que choram sua perda. O Papa também assegura orações pelos feridos e pelos agentes de socorro e equipes de emergência, invocando sobre todos as bênçãos divinas de consolo, cura e força. Os incêndios, os piores já registrados na Coreia do Sul, afetaram principalmente a parte sudeste do país. De acordo com os últimos balanços do governo, 26 pessoas morreram e 30 ficaram feridas, 8 delas gravemente. Ainda há incêndios em 10 áreas de médio e grande porte.
Negociações sem condições prévias para uma paz justa e duradoura na Ucrânia, um senso de moderação por parte de Hamas a Israel e soluções sem recurso a armas para Gaza. Depois, palavras desarmadas que ajudam a dialogar, a encontrar e não a dividir, e onde falham, neste propósito, fazer silêncio. O cardeal Pietro Parolin olha com apreensão para as guerras que estão dilacerando o mundo, aquelas travadas na Europa e no Oriente Médio, mas também as guerras verbais que estão piorando uma época de tensão. O secretário de Estado Vaticano discursou no terceiro dia da Cátedra de Acolhimento, evento que se conclui nesta sexta-feira, 28 de março, na Fraterna Domus em Sacrofano, perto de Roma, destinado a promover a cultura da solidariedade e a arte do encontro e do diálogo. Parolin foi o protagonista de um debate sobre a atualidade com Vincenzo Bonomo, delegado papal na Pontifícia Universidade Urbaniana, mas antes ele se deteve com os jornalistas para responder a algumas perguntas no contexto do evento, começando por aquela sobre a saúde do Papa, que está convalescente na Santa Marta. O cardeal espera que Francisco possa descansar e recuperar-se um pouco de cada vez. Recordou a Estácio Orbis de 5 anos atrás, numa praça São Pedro vazia em meio à pandemia de Covid, e enfatizou que, como então, o Papa está bem conectado com toda a Igreja e com todos os fiéis. Isso foi demonstrado por todas as manifestações de afeto e especialmente de oração com as quais ele foi acompanhado durante os dias de sua doença e que continuam até hoje. O olhar do cardeal se ampliou então para o mundo e chegou até os Estados Unidos, de onde vêm as recentes declarações fortes do presidente Donald Trump contra os europeus, definidos como parasitas. Parolin convidou a desarmar as palavras, retomando a bela expressão escrita pelo Papa Francisco em sua carta ao diretor do jornal Corriere della Sera, Luciano Fontana, em 18 de março. Desarmar as palavras para evitar que se tornem conflitos e se tornem uma guerra guerreada, disse o secretário de Estado. Isso vale para todos. Especialmente hoje, quando há uma situação tão tensa em todas as áreas, é bom usar poucas palavras, ficar em silêncio. E se usar as palavras, que sejam palavras sábias, palavras que podem ajudar a dialogar, a se encontrar e não a dividir. Sobre a Ucrânia, enquanto as negociações para uma trégua estão em andamento, o cardeal manifestou a esperança de que sejam realmente alcançadas conclusões positivas. Acredito que o importante é que as negociações sejam realizadas sem pré-condições, afirmou, para que um acordo possa ser encontrado e que uma trégua possa ser alcançada agora e depois. Uma negociação verdadeira para chegar àquela paz justa e duradoura que todos nós esperamos e que eu penso que as próprias partes também desejam obter, disse ele. O cardeal Parolin também pediu soluções em Gaza, não escondendo a decepção de que a trégua temporária pudesse se tornar uma trégua permanente, de modo a iniciar um percurso de pacificação e reconstrução. Acredito que as duas partes precisam ter um grande senso de moderação que talvez não tenha sido exercido nem pelo Hamas, nem pelos israelenses. Tentar encontrar uma maneira de resolver o problema que existe sem ter que recorrer às armas, enfatizou. Para o secretário de Estado, a posse de armas nucleares é imoral devido às consequências que podem causar. O debate também abordou a questão da migração, com o Parolin observando que existe uma atitude negativa em relação à migração e reconhecendo que a Europa tem uma necessidade extrema de migrantes. Acho que oferecer espaços para acolher os migrantes é fundamental. Quanto à fuga dos cristãos do Oriente Médio, estamos assistindo a um empobrecimento. Segundo o cardeal, é uma grande tragédia do ponto de vista religioso, porque estes são os lugares onde o cristianismo nasceu. Mas é uma tragédia também para as próprias comunidades, porque elas são uma presença de moderação em muitas situações e podem contribuir para aliviar as tensões. Uma sociedade sem cristãos, concluiu o secretário de Estado, corre o risco de se tornar radicalizada, extremista. Cerca de 1.200 missionários da Misericórdia estão em Roma para o seu jubileu, que se realiza de 28 a 30 de março. Trata-se de um dos jubileus temáticos diretamente relacionado ao Ano Santo Extraordinário, convocado pelo Papa Francisco em 2015, cujo um dos frutos foi justamente a figura do missionário da Misericórdia. Trata-se de um sacerdote, bispo emérito ou padre, que é nomeado pelo Papa para ser promotor da misericórdia de Deus por alguns meios que lhe são específicos: pregar em missões populares sobre o tema da misericórdia e incentivar a busca pelo sacramento da reconciliação. Estes sacerdotes têm o poder de perdoar pecados que são reservados ao Papa. O Brasil tem cerca de 30 sacerdotes que exercem essa missão, sendo um deles o padre Paulo Daladea, originário da Diocese de Jaú, São Paulo. Depois de uma experiência na cidade de Ars, padre Paulo está há 3 anos no Santuário de Lourdes, na França. Em visita ao Vatican News, o sacerdote relata um fato curioso. No confessionário, até os padres choram de emoção. A entrevista é de Bianca Fracalvieri.
Estar em Lourdes é ser intercessora, rezar lá na gruta por muita gente. Mas também lá tem umas coisas que acontecem que só em Lourdes. Tanto milagre físico como milagre espiritual. Muita gente chega em Lourdes porque o francês já não é mais um povo católico como era antigamente. Hoje em dia é católico de IBGE, né? Então, muita gente chega em Lourdes trazendo, sei lá, a avó, a tia que está morrendo, o vô que está morrendo e tal. E meio de chofer, meio de motorista e tal. E aí, lá, essa pessoa que veio de acompanhante, às vezes se encontra com Deus. Vai parar na capela da confissão, chega lá para mim e fala: padre, não sei o que aconteceu, mas eu me converti aqui em Lourdes. E aí deposita 30 anos de vida, 40 anos de vida, aquelas confissões que tem dia que quem chora é o padre.
É mesmo?
Quem chora é o padre. Graças a Deus, em Lourdes, o confessionário tem uma caixinha de lenço do lado do penitente e uma caixinha de lenço do lado do padre. E não é só comigo, não, hein? Eu conversei já com outros colegas, né? Latino-americanos, alemães...
Padre, mas chora de desespero dos pecados ou de...
Não, chora de emoção, de ver a experiência da pessoa que não tinha nem fé. Chegou lá, em algum momento Nossa Senhora tocou essa pessoa, a pessoa começa a acreditar, pede perdão, vai na capela se confessar, 30 anos. Eu cheguei a atender uma confissão, fazia 50 anos que a pessoa não confessava, uma vida inteira. Não vou falar, claro, nada dessa confissão. Mas, assim, uma pessoa chegar e depositar 50 anos no seu colo, você fica emocionado. Não é assim todo dia. Não é aquela confissão que a pessoa chega... Ah, faz uma semana que eu não me confesso, fala um pecadinho ou outro, aquela coisa assim. Não, às vezes tem coisa grave. E você vê que Nossa Senhora, às vezes, pega o cara pelo colarinho, vem cá, rapaz, ou vem cá, moça, né? Pessoa que estava afastada completamente de Deus, passa por Lourdes por bobeira, vamos dizer assim,
por acaso,
para tirar uma foto, passa às vezes porque está numa estação de esqui, ali perto tem estação de esqui, às vezes não está dando neve suficiente, ou aquele dia está meio ruim e tal, vou passar em Lourdes, fazer uma visita ali, e o cara... Se converte. Nossa Senhora faz das suas, viu? Ela tem os seus métodos.
Ela
é danada, ela tem os seus métodos.
Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Mariângela Jaguraba.